24 horas no ar. Rádio UBM.
Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do 10º período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM.
Começa agora, Direito em Movimento, UBM.
Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Direito em Movimento, UBM. Hoje participa comigo Arthur Neves, aluno do 6º período. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde.
Participa também Gabriela Naves. Boa tarde, Gabriela.
Boa tarde.
Participa ainda Raquel Ferreira, também do 6º período. Boa tarde, Raquel. E ainda participa comigo Paulo Vitor Ramos, também do 6º período.
Boa tarde.
Bom, lembrando que esse programa de hoje tem a produção da Maria Vitória e o nosso tema é aborto. Antes de começar a falar do nosso tema em si, eu queria agradecer ao supervisor do Núcleo de Práticas Jurídicas do BM, o NPJ, professor Tiago Modesto. Agradeço também a coordenadora do curso de Direito, professora Marlene Novak, e ainda o coordenador do curso de Jornalismo, professor Álvaro Brito, por ceder o espaço aqui na rádio do Laboratório Multimeios. Agradeço também ao operador de áudio, Denilson Luciano, que é quem comanda aqui a parte de som, né? Bom, agora sim, falando do nosso tema, aborto, é um tema que é necessário se falar sempre, né? É um tema que na rádio a gente vira e mexe, volta falando. Bom, então começando o programa, falando do nosso tema, eu pergunto, o que é o aborto?
Então, Luciano, nós temos como conceito de aborto a interrupção voluntária da gravidez, com a morte do produto da concepção. Nós temos algumas espécies de aborto também, podendo ser um aborto natural, um aborto acidental, um aborto criminoso, um aborto legal, que é um aborto permitido também. Eu acho legal trazer algumas definições sobre esses abortos também, para ficar bem esclarecido para os ouvintes. Sim. E para nós. O aborto natural, ele não é crime e ocorre quando há uma interrupção espontânea da gravidez. Como já vemos, às vezes tem mulher tem um sangramento, alguma coisa assim, acaba saindo naturalmente. Tem o aborto acidental, que ele também não é crime e pode ter várias origens e causas também, como traumatismo, queda e outros fatores. Também temos o aborto criminoso, que é aquele que é vedado pelo ordenamento jurídico. O aborto legal, ele se divide em aborto terapêutico necessário, que é utilizado para salvar a vida da gestante, da mulher, e impedir riscos iminentes à saúde dela. E temos o aborto eugênico, que ele é feito para interromper a gravidez em caso de vida extrauterina inviável. Nós temos algumas legislações sobre o aborto. O Código Penal, ele tem no artigo 124... a punibilidade sobre o aborto praticado por terceiro sem o consentimento do gestante. E no artigo 125, temos a descrição sobre o aborto praticado com o consentimento da gestante.
Bom, gente, então a gente estava falando agora há pouco aqui das várias espécies de aborto. Mas o aborto na nossa sociedade ainda é um tabu, né? A gente sabe que há uma discussão muito grande aí com relação à permissão do aborto, ou a não criminalização, né? É até o termo que utiliza, nem permissão do aborto, é a não criminalização. O que vocês acham? Assim, a gente tem outras culturas, mais para a Europa, que já é permitido, tem todo um assistencialismo que envolve. O que vocês acham? Que a gente está preparado para poder avançar nessa ideia?
Eu acredito que o Brasil ele está preparado por várias questões. Primeiro que eu acredito que a criminalização do aborto, ela vem de uma fundamentação muito religiosa. Uhum. E eu acho que o Brasil, a nossa Constituição, as nossas leis, elas precisam começar a se pautar por questões políticos-sociais e não necessariamente por questões religiosas, que são elas que acabam influenciando muito na lei que criminaliza o aborto, né? E, por exemplo, sobre o Brasil estar preparado, assim, o número de abortos clandestinos no Brasil, ele é muito grande. O SUS, ele, em 2017, ele teve 171.464 curetagens pós-aborto que eles receberam, né? Esses abortos eram abortos legais, obviamente. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem uma questão de saúde pública muito grave aí. Tem muitas mulheres que estão morrendo vítima desses abortos ilegais, né? Mulheres, assim, que têm uma condição financeira, elas acabam fazendo um aborto mais seguro, e as mulheres que têm menos condição acabam fazendo abortos que acarretam muitos
muitos danos na vida delas. Então, complementando a fala da Gabi, tem alguns dados do PNA, que é a Pesquisa Nacional de Aborto. E nele fala sobre alguns dados de fatores raciais, fatores econômicos e diversos outros fatores que acabam interferindo muito na vida em sociedade e na saúde da mulher. Então, temos aqui que uma em cada cinco mulheres aos 40 anos já realizou pelo menos um aborto. E nessa indicação, a porcentagem são de 24% nas indígenas, 15% para as mulheres negras, 14% para as mulheres pardas, 13% para as mulheres amarelas e 9% para as mulheres brancas. E esse índice, ele aumenta ainda mais para mulheres com baixo poder aquisitivo. Então, ele traz também em pauta que mulheres que recebem a faixa de 5 salários mínimos, são 8% dessa taxa, acima de 5 salários mínimos, são 8% das mulheres que fazem esse aborto. E 13% dessas mulheres recebem entre 2 salários mínimos. Então, a gente vê que é bem nítido que esse aborto, ainda mais esse aborto clandestino, que acarreta muito no falecimento de diversas mulheres, são em mulheres, a maioria delas negras, a maioria delas sem muito ensino e a maioria delas muito pobres. E isso eu acho que às vezes pode ir muito na conta do governo, por poucas políticas de ensino e diversas outras políticas.
E, Luciano, mais do que estar preparado, o Brasil tem a necessidade da liberação do aborto, da não criminalização do aborto, por conta dos altos índices que tem no país. Por exemplo, do aborto por conta de estupro, no Brasil de 2011 a 2016, foram de meninas de 10 a 19 anos, foram mais de 4.200 meninas de 10 a 19 anos que foram pedir o aborto legal. No caso, como é liberado por lei que seja feito o aborto em casos de estupro, as meninas foram nos hospitais que são indicados pelo próprio governo para ser feito o procedimento do aborto legal. 57% delas teve o aborto negado, mesmo sendo por lei liberado em casos de estupro.
Essa negativa, você acredita que, vocês, né, que vem por conta de quê? Talvez essa... Porque a gente tem a cultura, vamos dizer, ainda patriarcal, né? É lógico que esse é um termo que é recorrente ser utilizado, mas é porque a gente ainda está preso ainda nessa cultura, né? É preciso quebrar um pouco, totalmente essa visão. Né? Essa cultura de que a mulher, que é a vítima maior do estupro em si, porque acaba quem tem que cuidar do filho, quem fica responsável pelo filho. E a gente fala do aborto até em casos de relações que a pessoa até tinha, né? Vamos pular um pouco a questão do estupro, em que o pai também não assume. Então acaba sobrecarregando realmente a mulher de ter que cuidar. Você acha que essa negativa vem por conta dessa ainda prisão que a gente está ainda lá na caverna ainda?
Sim, acho que o Brasil ainda é um país muito religioso, um país muito, vamos dizer, moralista. As pessoas levam muito pelo lado moral, pelo lado religioso, e a gente tem que parar de tratar dessa forma, parar de tratar pensando também, levando agora pelo lado jurídico, pro lado apenas penal. A gente tem que tratar também de saúde como saúde pública, tratar também pelos direitos fundamentais da mulher, que ela tem os seus direitos e eles esbarram muito com o Código Penal, sobre as leis que tem sobre o aborto. E eu acho que o país tem em si parar de pensar um pouco no lado moral, um pouco no lado religioso e tratar mais como saúde pública mesmo, como a saúde da mulher, pensar no bem da mulher, no bem da criança principalmente. E muitas das vezes as famílias não têm condição psicológica, financeira, entre outras, de ter aquela criança no momento. Então a gente tem que pensar em vários motivos pelo qual o aborto pode também ser liberado.
Sim, a gente vai numa casa de custódia hoje em dia, de menores infratores, e você vê o maior índice deles teve um abandono paternal, um abandono afetivo, a maioria deles não tem na sua certidão de nascimento, seu pai registrado, acabam gerando jovens e adultos sem um ensino, uma educação. Eu creio muito que o Estado ele tem o poder de ensinar as pessoas, as famílias, e a família que tem o poder de educar as crianças. Mas aí você vai ver alguns dados. Nós temos 5,5 milhões de crianças que não têm o nome, não têm o seu registro na certidão de nascimento, o nome do pai. Uhum. Então você vai ver como que uma criança vai ser educada completamente pela mãe, vai ter essa educação completa se o pai não está presente também. E acaba acarretando numa falta dentro da criança também, e vão gerando vários outros danos.
Essa questão que você levantou aí desses números, né? 5 milhões que não tem o nome do pai. Eu vou bater de novo nessa tecla de que acaba a responsabilidade caindo sobre a mãe, né? De educar, de criar, de alimentar. Mas aí eu vou fazer uma provocação aqui. Neste caso em si, a solução seria o aborto, então?
Então, não são todos os casos, mas na grande maioria dos casos, algumas crianças já são abandonadas pelo pai. Ou seja, quando a mulher entra no estado de gravidez, o pai já abandona a mulher junto com a criança. Então, é uma gestação que vai ser um pouco mais conturbada, porque se a gente pegar no conceito de mulheres que não têm tanta condição financeira, a pessoa já dentro mesmo da gravidez já vai pensar, poxa, como é que eu vou sustentar essa criança que está para nascer? Como é que eu vou dar todo um ambiente para ela? E muitas vezes também, muitas dessas pessoas são menores de idade, decorrente de um crime, porque muitos casos do estupro também são por conta da família, da própria família, ocorrem dentro de casa, com violência doméstica. E muitas vezes a pessoa sofre a violência, ela vai abortar, chega lá, igual o Paulo Vitor falou, chega lá, ela não pode, os médicos não querem fazer no próprio, onde seria o lugar adequado, previsto em lei, eles não fazem, porque com a criminalização do aborto, qualquer um que faça está sujeito a alguma sanção penal. Então, os médicos, antes de realizarem qualquer tipo de qualquer coisa para fazer, qualquer procedimento para abortar, eles precisam da decisão judicial. Ele sabe que uma decisão demora um tempo maior. E, às vezes, a pessoa que não tem condição não consegue essa liminar, não consegue essa decisão. Ou seja, muito desses índices de negativo de 57% da pessoa é que a pessoa não conseguiu. O médico se negou, chegou lá, como a criminalização do aborto está muito na sociedade, muitos médicos se negam a fazer. Muitas pessoas chega lá, não tem o atendimento, porque como não é tratado de uma forma como saúde pública, essas pessoas chegam e não têm o atendimento, não têm pessoas especializadas para fazer, não tem uma estrutura, porque em determinados lugares tem. Mas isso se dá para pessoas que têm mais condição. E lugares que a pessoa tem uma condição que é desprovida de algum recurso, ela não consegue. Porque se você for no SUS, você não consegue achar, nem sendo nesse âmbito de aborto, não consegue achar nenhuma estrutura adequada. Então, muito desse tema do aborto gira em torno da saúde pública. Só que, como no Brasil muito disso é levado em conta de discussões religiosas, a pessoa não olha por esse lado de saúde pública, ela só vai, e o país é laico, então não poderia ter leis assim, mas a gente sabe, conta da história do país, que tem muito disso, tem muitos argumentos morais que a pessoa usa, tem muita gente que fala que é pró-vida, mas pô, se você é pró-vida, você tem que entender que a pessoa tem que ter uma vida adequada, ela não pode simplesmente nascer, depois que nasce, e aí? Não, nasceu, tá tudo bem. Não, a pessoa tem que ter um lazer, a pessoa tem que ter uma educação, a pessoa tem que ter uma saúde adequada. E muitos desses casos não acontece isso, porque quando a pessoa tem uma condição financeira, ela consegue dar ela consegue sustentar o filho, dar um apoio psicológico, tudo isso. Então, às vezes, a criança que nasce sem pai nasce com um abalo, só que é muito menor do que uma pessoa que vive numa condição precária, que por conta da saúde pública não consegue realizar o aborto, tanto por conta de quando é estuprada por violência doméstica, não consegue realizar o aborto, que são negados esses fatos, e a pessoa não consegue sustentar o filho. Aí o filho cresce, aí muitas das vezes, igual ela falou, que vai na casa de custódia, a pessoa não tem nem o nome do pai, porque abandonou ou não teve condições de criar o filho, aí o filho migra para uma questão de...
O aborto em si, acho que a gente, bem no começo vocês disseram que é questão de saúde pública, né? Então, analisando mesmo, é uma discussão recente, até a gente tem aí o STF debatendo esse tema, essa discussão, a não criminalização ou sim, mantém do jeito que está, é muito mais do que a questão moral, né, que a gente levanta aqui. Ainda há que se falar em moral, sim, né, a moral... Mas aí o conceito de moral é que a gente tem que analisar, né?
Sim.
O nosso Código Penal é da década de 40. Isso. Então, ou seja, a nossa sociedade ela se movimenta, né? Ela não está estática. O nosso direito é estático. Então, o direito ele vem socorrer depois de uma época que já avançou. Então, o direito ele não acompanha a velocidade com que a sociedade nossa vive, né? Com
se
que
choca
tá tudo...
muito também, né? Porque é de que você falou... O Código Penal é de 40 e a Constituição Federal de 88. Então, muita coisa que está na Constituição, o Código Penal se choca com isso. Uhum. Porque é igual o direito à liberdade, liberdade de escolha, direito à vida. Muitas dessas coisas se chocam porque o Código é ultrapassado.
Era uma outra época, né?
Uma outra época.
Costumes, era, onde a mulher era vista de forma diferente.
Exato,
do que
ainda
é
visão
hoje.
Patriarcal que eu citei no começo, né? E até falando sobre isso, essa questão mesmo aí da sociedade, da questão da saúde pública... É, como você disse no começo, a Gabriela disse no começo aqui, que quem tem condição faz o aborto tendo todo o apoio médico, né? Faz no hospital particular.
Porque é preciso levar em consideração que o aborto, ele acontece.
Sim.
A proibição dele é uma coisa muito parecida com a guerra às drogas, né? A proibição dele não vai levar as pessoas a não fazerem isso.
Sim.
Brasil, há muitos anos a gente vem tendo esses índices de aborto, esses índices, eles não diminuem. Então, é preciso lidar com ele de uma maneira, né, realista. Ele está aí, ele acontece. E agora? E tem mulheres morrendo por causa disso.
Sim.
E aí que entra o governo, né? Ele deveria, em vez de ficar segurando isso, deveria achar meios de ajudar essas pessoas que estão nessa condição. Porque, igual ela falou, isso vai acontecer, você criminalizando ou não. Porque Sim. Isso acontece. Só que para quem tem condição, é mais fácil.
Uhum.
Para quem não tem, aí entra aumenta o número de mortes, o número de pessoas que procuram esse atendimento não tem. Todos esses Sim. números têm
Muito
que ser
aborto
avaliados.
Mal sucedido, né? Que acarreta
na morte da mulher.
Sim.
Acarreta até traumas psicológicos para a própria
Muitos
pessoa,
traumas,
entendeu?
Sim.
E a gente vê também, Luciano, que no país, por conta das penalizações acarretadas pelo aborto, pela criminalização do aborto, a gente vê que muitos médicos não querem fazer mesmo um aborto legal. E desde 2005, que no país não é mais necessário que tenha o boletim de ocorrência para poder ser feito o aborto em caso de estupro.
Uhum.
E mesmo assim, a maioria dos hospitais ainda pedem para que tenha um boletim de ocorrência, mesmo não sendo uma coisa legal a se fazer. E muitos também pedem antes de ser feito o aborto, que é aquilo, não é a pessoa chegar e falar que foi estuprada, é diferente. Uhum. É em caso de estupro evidenciado, aquele que não tem como você olhar e falar que não foi estupro.
Uhum.
E mesmo assim, ainda, os hospitais não querem fazer de forma legal, os médicos não querem fazer, e pedem... o boletim de ocorrência, o corpo de delito, isso
dificultam
a vida da pessoa que não tem culpa nenhuma da situação que está.
Já é uma coisa traumática, a questão do estupro, né?
Sim.
Então a gente está falando do aborto, mas a gente tem coisa que é mais grave, né? Já tem a questão do estupro, a mulher já se sente, na maioria das vezes, envergonhada, né? Porque nossa sociedade, como eu disse, ela fala, culpa da mulher.
Sim.
Tava de roupa curta, tava...
Ou na hora mesmo, errada.
Tava na hora errada, né? Tem, inclusive, falando de roupa curta, eu vi uma exposição, né? Tem um museu que fez uma exposição com as roupas das mulheres que foram estupradas.
É.
E as roupas estavam expostas, não eram roupas curtas.
Sim.
Né? Eram calças, vestidos compridos. Então, ou seja, não é a roupa, né? Mas a nossa sociedade ainda está presa. Não, a culpa é da mulher, né? Também vai passar lá essa hora.
É uma sociedade muito machista, né?
Exato, exato. E acaba quem decidindo se libera ou não o aborto são esses...
Homens, né? Assim, olhar que o nosso Congresso, ele é maioria formada por homens, né? E é muito contraditório, né, que esses homens, né, em sua maioria, que estão no Congresso, resolvam o destino, né, das mulheres, sendo
não
são elas que, né...
Não são homens, né, mas como, tem aqueles outros índices, homens brancos, sim, e de que tem uma classe social, sim, bem alta, né? Então eu não
alguns mais velhos, né?
Sim, sim.
Com pensamento lá com no pensamento.
É. Aí você coloca em pauta qual é a eficácia dessas normas que nós temos, como o artigo 15 da Constituição, que dá esses direitos a qualquer ser humano, não só a mulher. O artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a proteção à vida e à saúde da criança. Como que você vai garantir a proteção à saúde e a vida da criança se você não consegue garantir a proteção de uma mulher, uhum, se você não consegue garantir a proteção de uma família, se você não consegue garantir a proteção da sociedade em si? Eu acho que falta muita eficácia das normas, porque normas nós temos muitas. Sim. Nós temos muitas. Mas a eficácia delas em si, infelizmente, deixam muito a desejar.
Na verdade, se for da eficácia, a gente, para criar as leis, é muito fácil.
Executar, fácil, exatamente.
É que falta, um professor que me dá aula, ele fala, falta primeiro a coragem da pessoa. Sim. Porque a norma está lá, então você tem que ter coragem para poder fazer. Porque é realmente bater de frente com a sociedade, com... pensamento.
Não só a coragem, arcaico, como conhecimento da norma.
Mas eu digo que o conhecimento muitos até têm. Na verdade, esse professor mesmo disse o seguinte: falta a coragem, porque você vai bater de frente com a sociedade. Sim. Porque olha só, se uma pessoa encampar a ideia de que o aborto não deve ser criminalizado, todo mundo que se diz liberal, né, porque a gente tem na sociedade aqueles, não, ah, por mim tudo bem, eu sou liberal, mas por dentro você sabe que não é, uhum, né, tem aquele preconceito, tá preso, vai te julgar.
Existe um senso comum, e eu acho que a pergunta às vezes ela precisa mudar também, porque, ah, você é a favor do aborto? Parece que assim, ah, você é a favor de matar a criança, né? Sendo que eu acho que a pergunta não é essa, a pergunta é, você é a favor que a mulher que comete aborto vá presa? E quando eu já vi uma pesquisa falando isso, que o índice das pessoas que responderam sim ou não, a pergunta é exatamente a mesma. Uhum. Mas mudou muito.
Certo.
Porque é diferente você falar, você é a favor do aborto, parece que você, ah, então eu sou a favor de matar crianças. Assim, uhum. As pessoas não entendem que a pergunta é essa. Você é a favor que essa mulher ela seja criminalizada por cometer esse...
Porque muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, se é a favor do aborto, a pessoa acha que... por esse fato, ela vai, quando se a pessoa ficar grávida, ela vai ter que
exatamente,
abortar.
Sim. Sim.
É só uma questão de quem quiser ter a criança tem, quem não quiser, não
quem
tiver.
Quem tiver
condição,
uma estrutura, exatamente.
É porque, na verdade, a gente tem o SUS como uma assistência. Uhum. Né? Então, essa deve ser prestada em todos os casos.
Exato.
Até no caso do aborto, porque como a gente, a discussão maior é, bom, o aborto, ele acontece, ponto. Agora, quando ele acontece, o que acontece? As pessoas, né, que você disse, a população, a maioria pobre, a maioria negra, é favelado, sem estudos, que acaba procurando clínicas clandestinas e acaba voltando para o SUS, né, para poder ser atendido um aborto mal feito,
mas executado. Sim, nós temos dados de 2016 que 200 mil mulheres pararam. Passaram pela internação por conta de abortos mal sucedidos. E 57% dessas mulheres precisaram de internação para finalizar o aborto. Uhum. Não só de mal sucedido, mas também para ter a finalização desses abortos. Isso são números muito alarmantes, muito, muito complicados. Então, muitas dessas mulheres precisam de um atendimento à sociedade, precisam de um amparo do Estado, de um atendimento de eficácia, um atendimento psicológico, um atendimento psicoterapêutico, porque muitas dessas mulheres que estão abortando são momentos de desespero, uhum, né? Você não tem um apoio da família, você não tem um apoio do Estado, você não tem onde recorrer e acaba recorrendo para um aborto que pode danificar a sua vida.
Tem uma coisa que você falou, achei interessante, que não tem o acompanhamento, ou não tem o apoio, é um momento de desespero. Existem alguns dados, alguns países, por exemplo, como a Argentina, né, que legalizou o aborto, que não é assim, ah, tô grávida, achei que vou abortar, eu entro e saio. Não, existe um acompanhamento.
Sim.
Até esses países mesmo, como a Argentina, a pessoa muitas vezes entra na fila para fazer o aborto ou o abortamento e acaba desistindo.
Uhum.
Porque tem um acompanhamento com psicólogo,
sim,
né, com assistência social. Então, ou seja,
se
calma aí, vamos trabalhar. Vamos trabalhar o fato de você estar grávida, de que não querer estar, de abortar, o que pode acontecer. E aí a pessoa acaba tendo um tempo para poder pensar melhor. Sim. E aí decidir. Aí eu quero a si mesma. O Estado, ele acaba socorrendo, né?
Porque não é uma decisão fácil, igual ela falou. Às vezes a pessoa está num estado de desespero. E se tivesse realmente um incentivo, igual você falou, da pessoa ter um acompanhamento, muitos desses casos não seriam casos de aborto, porque a pessoa está desesperada, acabou de receber a notícia, não sabe como vai fazer, não tem nenhuma estrutura. Aí ela já vai direto para uma clínica clandestina. É isso que pode afetar muito, porque isso entra igual no que ela falou, que isso vai primeiro, vai causar danos à mulher, pode ser que o aborto não seja bem sucedido, e ela tem que voltar para o SUS, pode ser que isso cause um constrangimento. E tudo isso requer uma assistência psicológica por parte do Estado, porque é ele que tem que cuidar da sua população, né? Ele que tem que proteger, tem que dar formas da pessoa ter a sua dignidade.
Sim, dar eficácia às normas,
então,
né?
Então isso não ocorre, porque entra muito em conflito. Com o Código Penal antigo, com coisas que acontecem hoje em dia. É. Porque coisas que caíram em desuso ainda estão até hoje lá. E esse é um desses elementos que a pessoa vai... Antigamente, isso era abominável, mas hoje em dia é uma realidade. O número de pessoas cresce, e o país vive uma crise. Então, todo mundo tem que ter consciência que algumas coisas precisam ser mudadas. E isso poderia ser uma delas.
Bom, a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho.
Esse é Direito em Movimento UBM. Agora, todas as tardes, a Rádio UBM abre seus arquivos para você matar saudade no UBM Flashback. Um programa para quem gosta daquelas mais antigas que ficaram para sempre em nossas memórias. Que ficaram para sempre em nossas memórias. UBM Flashback, todos os dias, aqui, a partir das 14 horas. Reapresentação, 19 horas.
Boa noite, rainha, como vai?
Comando, Denilson Luciano.
Sou seu coringa, o seu ai.
Intervalo UBM. Os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM. De segunda a sexta, 8h15 da noite.
Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet?
Isso mesmo!
Basta instalar o aplicativo RádiosNet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Rádio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios, Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Rádio UBM, a sua rádio na internet.
De volta com Direito em Movimento UBM.
Muito bem, voltamos com Direito em Movimento. Lembrando que esse programa tem a produção da Maria Vitória. E participa comigo aqui o Arthur Neves, a Gabriela Naves, a Raquel Ferreira e o Paulo Vitor Ramos. Nosso tema é aborto. A gente estava falando agora há pouco, né? O Arthur acabou o último bloco falando do papel da sociedade, do governo, vamos falar do governo, né? Do Estado, em atender as pessoas em suas necessidades básicas, né? Você falou do confronto entre o Código Penal de 40, da década de 40, com a Constituição. Bom, eu vou pegar aí a Constituição, né, que nos dá uma série de ideias novas, né? Nós somos presos ainda lá atrás, porque quem legisla ainda são pessoas antigas e com a mente antiga. Eu vou provocar vocês aqui, perguntando nesse papel da Constituição de dar direitos, vamos dizer assim, né? Mesmo que não seja eficaz, como foi dito aqui. A saúde pública em si, vamos esquecer a situação do aborto, ela é precária. A gente sabe a condição para conseguir um exame, a gente sabe o tempo que demora para tudo. A gente colocar essa demanda do aborto para conta do SUS, vocês acham que o Estado estaria preparado financeiramente para isso?
Então, eu acho que isso é bastante delicado, porque normas nós temos muitas, muitas mesmo. Eficácia dessas normas são muito poucas. Mas eu não sei, eu acho que isso teria que ser um estudo bem mais abrangido, porque não tem como eu falar que se eu colocar mais assistente social nessa favela, bem aqui, eu vou diminuir o número de aborto, porque eu vou conseguir fazer com que essas crianças, esses jovens e esses adultos, eles consigam aprender a ter, eles consigam ter um ensino sobre educação sexual e sobre outros temas que envolvem o aborto também. Então, eu acho bem legal que o Estado, ele consiga cumprir com as normas já existentes, né? Ele consiga cumprir com eficácia essas normas já existentes. E ter um campo de conhecimento, um campo de estudo a respeito de mais um tema para colocar mais uma lei em pauta. Uhum. Eu acho que são situações bem importantes a serem estudadas.
Fica aí no ar, né? Então, porque... Assim, eu concordo com você que tem que ter um estudo.
Sim.
Tem que ter um pontapé inicial.
Eu já acho que sim, que o Brasil ele tem condição de estar assumindo isso sim. Porque eu acho que isso, para mim, são escolhas de governo. Uhum. Isso depende do governo política. Que está ali. É política, para mim. Você tem um governo que faz mais corte social... Ou então você tem um governo que dá mais incentivo a programa social, que tem um papel do Estado... na sociedade maior, né, que ele não prega tanto tem um papel tão liberal, assim. E eu acho que o Brasil é um país muito grande, com muito recurso natural, com uma concentração de renda muito grande, então, assim, eu acho que para mim é uma organização do Estado. Uhum. Que o Brasil tem condição de fazer isso, para mim é claro que ele tem, a questão é como que isso vai ser feito, assim, e quem que tá ali, né, no governo para poder colocar essas políticas públicas em funcionamento.
E
né?
Pegando um gancho nisso aí também, Luciano, é difícil demais a gente, olhando hoje o país, a forma que está, pela forma que o país olha as mulheres, uhum. As mulheres ainda não têm a igualdade que tem salarial, igualdade de direitos que o homem tem. A gente, começando a ver daí, é difícil a gente acreditar que a gente consegue fazer com que novas normas uhum. vão ser eficazes no país. É muito difícil, se a gente não consegue igualar coisas que já estão aí há muito tempo, é muito difícil que a partir de agora a gente consiga. Só que também nos resta um pouco de esperança, né? A gente uhum. tem que querer sempre fazer com que seja feito diferente. Nós, estudantes de direito, a gente sempre tem que ter novas ideias, cabeças novas, pensando sempre que tem que ser feito de uma forma ou de outra. O país tem que evoluir, o mundo tem que evoluir. Mas olhando para o nosso país, tem muito o que evoluir ainda, tem muito o que a gente botar em prática. Então, a gente tem que acreditar que o país pode sim ser um país em que as normas vão funcionar, em que as políticas públicas vão vir para ajudar em todos os casos.
Na verdade, eu achei interessante o que você falou, é que o nosso país e tudo acaba... caindo, né? Vou falar assim, a gente não tocou em nenhum momento mais na corrupção, né?
Sim.
Eu citei no começo, eu perguntei sobre a questão de manter, pensando financeiramente, e como a Gabriela falou, nosso país é muito rico, né? Ele é muito rico. Na verdade, o problema é que o que sai do governo é o que chega onde é preciso, sim. né? É. A gente sabe que vem escoando muito dinheiro
são
pelo
ralo. São
escolhas
que são feitas, assim, como a gente, Brasil, esse ano a concentração de IBGE soltou uns dados, não me lembro exatamente agora quais eram esses números especificamente, mas esses números diziam que a concentração de renda no Brasil, dos mais ricos, ela aumentou.
Uhum. Enquanto mais pobre, ficou continuou, mais pobre ainda.
Assim, se a gente tem uma programa de distribuição de renda maior, né, esse ano a concentração de renda aumentou uhum. muito mais, e isso é muito preocupante. Então, assim, dinheiro não falta.
Uhum. Mas onde está que é o problema, né?
Falta, talvez, a vontade de fazer, a coragem, né? De dar cara a tapa.
Por exemplo, a gente não tem taxação de o Brasil. E, se eu não me engano, assim, eu acho que é o Brasil e a Estônia, eu acho, que são os únicos países que não fizeram taxação de grandes fortunas. Uhum. Se a gente está em 2019, o Brasil não tem taxação de grandes fortunas.
Até
assim,
porque...
Né? Que, uma coisa que ajudaria
sendo,
muito, né?
E sendo alinhado ali com um país que não é uma grande potência, não é nenhum dos maiores países do mundo, e o Brasil é equiparado a ele, sendo um país como é o nosso, né? Não pode estar sendo...
Exatamente.
Não desmerecendo, mas não pode estar sendo igualado à Estônia. Em vista dos outros.
É, aproveitando o gancho, então, eu pergunto para vocês, né? A gente falou aqui, então, do problema da saúde, né? Do aborto em si, que é o tema central, né? Da não criminalização do aborto. O que é preciso fazer para a gente poder mudar esse cenário? O cenário que eu digo de maneira geral, né? De levar as pessoas... a gente, enquanto alunos de direito, uma academia, a gente debate o tema, então... Até a ideia do programa de rádio é justamente a gente debater aqui o que a gente vê na teoria na sala de aula, tentando aplicar na prática. Então aqui a gente não tem aqui o formalismo do direito, é um bate-papo mesmo, né? As experiências de cada um conta, as histórias de cada um aqui, que é o elemento que a gente traz como essencial e como individual. Eu pergunto para vocês o que deve ser feito para poder mudar esse cenário.
Eu acho que trazer esse debate para a sociedade civil, assim... coisas pequenas, igual a gente está fazendo aqui, já é muito importante. Mas eu percebo que esse cenário, nesse ponto, eu sou até otimista, eu acho que esse cenário ele tem tido uma... Eu tenho visto mais pessoas que trazem... por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela é católica, e ela falou assim, eu como católica, eu sou contra o aborto. Mas eu como estudante de direito, eu sou a favor. Uhum. Então, assim, eu acho que o que falta é desmistificar muita coisa. Por exemplo, as pessoas acharem que... se o aborto for legalizado no Brasil, as pessoas vão usar como se fosse anticoncepcional. E, assim, não é. É o que a Raquel estava falando, né? Isso é uma coisa muito difícil, o aborto. É um processo difícil para a mulher que está fazendo isso. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa, em primeiro lugar, é desmistificar muita coisa na sociedade civil.
Uhum.
Muito senso comum a respeito do aborto, etc. E é claro, assim, essa questão religiosa, ela muito delicada de ser tratada, né? Porque você aí entra também na questão de liberdade à crença, né? A Constituição garante isso. Então, assim, se a crença da pessoa diz, não, eu sou contra o aborto. Então, assim, tem que fazer esse peso, né? Saber uhum. trabalhar isso na sociedade de uma maneira muito, muito esperta, né? Inteligente, porque uhum. é complicado.
Eu acho que o debate, você disse isso, de trazer a sociedade civil para debater... Eu acho que é o ponto e que me remete, e sempre que eu tenho a oportunidade aqui na rádio de falar, no programa de falar, é a educação. É a educação começar lá na base.
Sim.
É para que a gente possa ter uma cabeça mais crítica, né, e pensar cada situação como uma situação única, porque uma pessoa é única do outro lado, né? Então o aborto daquela mulher é um aborto único, porque ela é uma pessoa única, não tem ninguém igual a ela, e com as histórias dela. Às vezes uma pessoa na mesma casa não tem a mesma história, né? Então é uma pessoa única, a gente tem que ter esse olhar mais crítico. Eu acho que a educação é a ferramenta que muda isso, para que a gente possa também ter um olhar crítico e escolher os políticos de maneira correta, para que a gente tenha as políticas públicas voltadas de maneira correta, porque o sistema ele é falho tudo, né? Sim. A gente é massa de manobra desde lá de baixo, né? A gente é doutrinado, vamos dizer a palavra assim, doutrinado... a escolher o que eles querem, né?
E a gente que escolhe, né, esse congresso que vai discutir ou não a descriminalização do aborto, foi a gente que escolheu, né?
Sim.
Então a gente tem que pensar num congresso que seja mais aberto, né?
Uhum.
Sim, tipo. A gente vem nesse âmbito da educação e eu tava vendo alguns dados sobre alguns... Porque no Brasil ainda tem igual na Amazonas, tem lugares que são bem isolados e tudo mais. A gente aí tava vendo, algumas mulheres foram em primeira consulta ginecológica com 40 anos.
Sim.
Isso é um absurdo. Como que uma mulher de 40 anos nunca foi no ginecologista? Uhum. Eu vi mulheres de 7 meses de gestação que nunca fizeram uma ultrassonografia, não uhum. sabe se a criança está viva dentro dela. Então, isso tudo também remete muito à eficácia da educação do Estado. Até onde o Estado consegue dar educação para essas pessoas que estão um pouco distante. E essas políticas de governo também, tudo remete a isso, infelizmente.
É, você falou até dessa pessoa que está distante, né? A gente, não, a gente que vive uma área mais urbana, vamos dizer, a gente não consegue ver a nossa região toda sendo atendida, né? Quem dirá esse povo que está longe, com dificuldade de acesso para tudo, são horas de barcos e sem luz, sem nada, não dá para imaginar.
Eles não têm, né? Muitos deles não tem, simplesmente não têm atendimento médico, né? Por isso que a gente teve até que trazer, né? Médico
de
Cuba. Às vezes
não tem ideia de que precise disso.
Sim.
Às vezes não tem nem ideia de que precisa, não tem ideia do que pode ser feito para a gravidez melhor.
Então, população indígena, por exemplo.
Então, 24% dos abortos são de população indígena, porque eles não têm um certo conhecimento, infelizmente. Aí eu fui ver que eles estavam colocando de cobre nessas mulheres, como elas estavam, vamos supor, algumas de 19 anos no seu terceiro filho, quarto filho. Então, eles apenas estavam inserindo o DIU, não estavam ensinando a mulher que ela precisa disso, para não ter isso que é um contraceptivo, isso daqui. Não. Infelizmente, eles não estavam ali naquela base, dando educação para a mulher, dando ensinamento para a mulher, falando sobre contraceptivos. Não, eles só estavam inserindo o contraceptivo nela.
Só queria evitar a gravidez naquele momento.
Exatamente, só queria evitar a gravidez naquele momento. Exatamente.
Bom, gente, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero lembrar você que, se tiver perguntas para a gente, pode mandar para o nosso WhatsApp.
24 999 33 20 33,
ou ainda para o nosso e-mail
direito.movimento@hotmail.com.
Bom, o programa está acabando. O tema, ele não se esgota, né? Esse tema aqui, amanhã precisa falar de novo e depois de novo, enquanto a gente não vê essa mudança na sociedade, nas pessoas, né? Eu queria agradecer a vocês pela participação. Muito obrigado, Raquel. Valeu.
Muito obrigada a todos. Foi um ótimo momento. Espero estar de volta para a gente debater vários outros temas de muita importância para a sociedade.
Eu que agradeço a participação. Gabriela, obrigado.
Obrigada a você.
Arthur, obrigada, valeu.
Muito obrigado a todos.
Paulo, muito obrigado.
Obrigado, eu agradeço.
Lembrando a todos que o programa Direito e Movimento é feito por alunos do curso de Direito e que é um espaço para debate. Quem quiser participar, tem as nossas comunicação e a gente fica por aqui. Um abraço.
Você ouviu Direito e Movimento UBM.
UBM, uma programação com qualidade.